Eu tenho uma mensagem para compartilhar com você. E eu quero ser bem direto, quero sem muitos rodeios, e quero te trazer um ensinamento através da Bíblia, que se por um acaso você não está vivendo isso hoje, em algum momento da sua vida, você vai viver isso. Eu quero te dar informação suficiente para você saber o que fazer e como agir quando passar por isso. Por isso eu vou te convidar para abrir a sua Bíblia, ou no seu celular, ou se você está em casa, pega a sua Bíblia física, a Bíblia, o livro, abre, deixa aberto, Tiago, o livro, a carta de Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 2, nós vamos ler, e você vai deixar a sua Bíblia aberta e vai acompanhar comigo, e nós vamos estudar esses versículos, e nós vamos ver o que Deus tem para falar conosco nessa noite. Tiago, capítulo 1, versículo 2, o autor começa dizendo: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por algum tipo de provação ou sofrimento. Considerem alegria, motivo de alegria, passarem por provação. Pois sabem que, quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, porque quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhe falte. Maduros e completos em meio à provação. Por isso o título da mensagem hoje é Provações e Sofrimentos. Provações e sofrimentos que nós passamos na vida. Vamos orar? Baixe sua cabeça onde você está. Eu gostaria de orar por você e pela sua casa. Pai, obrigado pela oportunidade que temos hoje de nos reunirmos mesmo online, Senhor. Oramos pela nossa cidade, Senhor, oramos pelo nosso estado e também pelo Brasil, nesse momento tão difícil de pandemia, Senhor. E damos uma ordem que regresse esse vírus agora em nome de Jesus. Declaramos saúde para todas as nossas casas, para todos os nossos familiares, Senhor. Eu oro, Senhor, para que ninguém se perca, para que ninguém morra, para que ninguém pereça, Senhor. Para que nenhum dos nossos familiares, nossos pais, nossos amigos, nossos irmãos, membros da nossa igreja sejam atingidos por esse vírus, Senhor. Oro, Senhor, para aqueles que estão nos hospitais, e oramos, Senhor, por um milagre nesse momento. Te agradecemos por essa noite, enquanto vamos à tua palavra. Eu peço, Deus, que tu abra o nosso coração e o nosso entendimento. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu já sofri bastante na vida. Quem não sofreu na vida? Se por um acaso você passou por algum sofrimento, ou está passando por algum sofrimento em alguma fase da sua vida, escreva aí no chat, só escreva: eu já sofri, ou eu estou sofrendo, só para que a gente possa ir se identificando, para ver se eu estou falando para um público que eu imagino. Agora eu quero te mostrar que todos nós sofremos ao longo da nossa vida alguma coisa, passamos por provações, passamos por dificuldades. Uma fase incrível de sofrimento é a adolescência. Parece que tudo o que está acontecendo conosco, na formação de quem nós somos, envolve sofrimento. Por exemplo, decepções com amizades. Em uma semana você tem um melhor amigo, na outra semana não está falando com ele. O clássico de todos é sofrer por uma paixão não correspondida. Quase todo mundo passa por uma fase como essa na sua adolescência, ou então na adolescência, planos que não se realizam. Você quer muito uma profissão. Eu, por exemplo, tinha tudo para ser um jogador de futebol. Eu tinha certeza que eu seria um jogador de futebol, e isso nunca aconteceu. Foi um sofrimento para mim incrível não ter me tornado. E quando a gente vem para a fase adulta, esses sofrimentos mudam. A gente já está um pouco mais maduro, mas eles só mudam. Quando você vai trabalhar, você sofre algumas provações, talvez alguma perseguição. Já aconteceu isso comigo. E aquilo fica por algum tempo nos acompanhando, sofre de novo algumas decepções amorosas, planos de novo frustrados. O fato é que passar por provações ou sofrer em algum momento da nossa vida acontece. E eu passei por alguns já, não só no ambiente de trabalho, mas como empreendedor. Olha, quer entender de sofrimento, empreenda no nosso país. Você vai sofrer muitas coisas. Eu tive um sócio que dizia que todos os dias, ele era mais sensível ao sofrimento do que eu, e ele, todos os dias ele dizia a mesma coisa: eu precisava ter dois corações, um para viver e o outro para sofrer. Mas um dos piores sentimentos de sofrimento, na minha opinião, são perdas. Eu perdi amigos quando era novo, que morreram, perdi familiares e eu tive uma perda muito grande. Eu já contei essa história, eu não vou falar hoje, mas eu já perdi uma filha. Quando ela ia completar um ano, nós moramos um período de sofrimento no hospital, nós moramos nesse hospital, e aí infelizmente ela faleceu e nós fizemos o velório. Eu trabalhava numa empresa, num banco nessa época, fiquei uma semana em casa, e quando eu voltei a trabalhar, esse cliente que estava por lá, que eu conhecia, já tinha conversado com ele, mas falava de amenidades, falava de futebol e outras coisas, ele veio me cumprimentar, ele veio me dar um abraço e disse que estava sabendo do que tinha acontecido, né? Se solidarizou, e ele me falou uma coisa que me incomodou um pouco. Ele disse: mas fica tranquilo, porque essa dor que tu está sentindo vai passar, o tempo vai curar. E na hora eu pensei comigo, quem esse cara pensa que é para saber o tipo de dor que eu estou sentindo? Porque tem um fenômeno, quando a gente está sofrendo alguma coisa, nós acreditamos que o nosso sofrimento é maior do que de qualquer outra pessoa. E eu achava que o meu sofrimento de perder um filho e ter vindo de um velório não se igualava a nenhum outro. E esse cara está querendo me consolar, dizendo que vai passar essa dor. E eu estou julgando ele, não falei nada, porque eu sou educado. E ele começou a me contar a história dele. Eu já conheci esse cara há muito tempo, eu jamais imaginava que ele me contaria essa história. Ele disse: há muito tempo atrás, eu e minha esposa, meus três filhos, estávamos viajando no interior do Rio Grande do Sul, de carro, estava chovendo muito. E uma carreta se perdeu numa curva e bateu no carro dele. A esposa e os três filhos faleceram. Ele ficou em coma não sei quanto tempo no hospital, mas quando acordou, com uma recuperação dificílima, e você pode imaginar, a vida dele tinha acabado. E ele falou: perdi tudo o que eu tinha, e por muito tempo eu sofri, mas eu estou aqui reconstruindo a minha vida de novo. Então, ele tinha propriedade para me falar aquilo, e eu aprendi duas lições naquele dia. A primeira lição é que nós sempre achamos que o nosso sofrimento é maior do que de qualquer outra pessoa. E a segunda lição é que, se eu for comparar o conhecimento que eu tenho sobre sofrimento com outras pessoas, eu estou só no jardim de infância. Eu não sei nada, eu não conheço. É impossível comparar o tipo de sofrimento que eu já tive com aquele casal que por 30 anos cuidou de um filho com necessidades especiais e acamado, aquela jovem moça que lida com uma doença degenerativa há muitos anos, com aquela pessoa que cuida do pai com Alzheimer, e por aí vai. Se nós formos comparar, muitas vezes nós vamos perder. E são duas lições que eu aprendi sobre isso, sobre sofrimento. E o sofrimento não é uma novidade agora para nós, como humanidade. Nós estamos vivendo um período difícil, de muitíssimo sofrimento. Mas não é uma novidade. Ao longo da história, as pessoas sofrem sofrimentos diferentes, e eu diria que às vezes mais profundos que o nosso. Só na história do nosso país, se a gente pensar no sofrimento dos índios, quando foram colonizados, o tipo de sofrimento que eles tiveram, depois os escravos que vieram para o Brasil, eu estava lendo sobre isso, o Brasil foi o país que trouxe o maior número de escravos do continente americano, mas estima-se que mais de 5 milhões de pessoas perderam a sua liberdade, e não só a sua, mas os seus filhos já não mais pertenciam. E se olharmos os últimos 100 anos, a humanidade inteira viveu com não só epidemias, mas como guerras, e isso afetou a vida das pessoas. O fato é que Jesus disse que a gente teria aflições nesse mundo, mas que nós deveríamos ter bom ânimo. E esse texto que nós lemos é o texto de Tiago, e eu queria pregar dois pontos rapidamente, talvez nos próximos 10 ou 15 minutos, mas eu gostaria de identificar quem é Tiago. Esse Tiago é o Tiago irmão de Jesus. É o cara que caminhou com Jesus e reconhece ele como o seu próprio irmão, como o Senhor da sua vida. E ele não fez isso só por uma crença, mas ele fez isso porque viu o irmão crucificado e depois viu ele andando ressurreto, vivinho da Silva. Ele falou: esse é o meu Senhor. E ele se torna o líder da igreja em Jerusalém. Nos primeiros 30 anos, a igreja que nasceu em Jerusalém, ele é o líder dessa igreja durante os primeiros 30 anos da história da igreja. Então, a igreja em Jerusalém ela é composta por judeus que abriram mão da sua fé e passaram a crer em Jesus. Por isso, eles se tornaram hereges para aquela cidade e blasfemadores, era o termo que era usado na época. Então eles foram muito perseguidos. Então ele está liderando uma igreja que entende de sofrimento e de perseguição. Eram caçados, perderam as suas propriedades, não conseguiam se manter, era tão difícil, havia um empobrecimento tão grande daquelas pessoas que decidiram seguir a Jesus, deixar sua vida para trás, que Paulo costeava todo o mar Mediterrâneo por igrejas, recolhendo dinheiro para trazer para esses irmãos da igreja em Jerusalém, porque eles estavam muito pobres. Então, esse cara, Tiago, ele entende de sofrimento, ele viu o sofrimento, ele conhece, ele está liderando uma igreja onde sofrimento é uma realidade. E ele está falando isso com muita propriedade, porque ele viveu isso por 30 anos e ele está ensinando para aquela comunidade através dessa carta, e é um ensinamento que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, no primeiro versículo que nós lemos, versículo 2. E eu inverti para a gente entender um pouco melhor a ordem do texto. Ele diz o seguinte: meus irmãos, sempre que passarem por qualquer tipo de provação, sempre que passarem. Ele não disse se algum dia você passar, ele não falou eventualmente quando você passar, ele disse sempre que você estiver passando por algum tipo de provação, algum tipo de sofrimento, nesse caso provação tem uma, no grego, no original, tem uma conotação de roubo, de ladrão, como aquela notícia que vem do nada, você está com a sua vida e daqui a pouco recebe a ligação, você tá, parece que está tudo bem, daqui a pouco você recebe uma notícia ou um fato que não esperava. É algo que simplesmente aparece. Ele está dizendo que sempre que problemas e sofrimento acontecerem dessa maneira, de surpresa para você, aí ele vem com essa ideia quase louca, ele diz, considerem, mudem a mentalidade e considerem que isso é motivo de grande alegria. Então, ele diz que quando acontecer um tipo de sofrimento e provação grande, do tipo que você sabe, eu estou falando, talvez você esteja passando, ou talvez você já tenha passado, ele está dizendo, olhe para esse problema, para essa situação, para essa provação e esse sofrimento, sobre o prisma de grande alegria. Como é que esse cara pode falar um negócio desse? E por que ele fala para olharmos com alegria? Qual o motivo? E será que isso vale para nós hoje em dia ou é só para aquela comunidade? Ele não conhece os nossos problemas, ele não sabe os problemas que nós vivemos. Então, como ele diz, considerem alegria passar por sofrimento. E o motivo? Está no versículo 13, ele diz, porque todo mundo sabe, esse é o motivo de você considerar, olhar pelo prisma da alegria, é porque todo mundo sabe, ele está falando, todo mundo sabe. Já é de conhecimento de quem caminha na fé. Que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Quando a sua fé é provada, quando ela é testada, ou seja, fique alegre porque é um teste. E todos nós sabemos o que é teste. Teste é essa prova para saber como nós estamos naquela matéria, naquele assunto ou naquele tema. Tenha uma noção ou uma medida, no momento que você é testado ou é provado, você vai ter uma medida de como você está naquilo. E o que é que ele está falando? Ele está falando da nossa fé, quando a nossa fé é provada. Eu sempre, nos locais onde eu trabalhei, ou empresas que eu trabalhei, ou na minha própria empresa, nós sempre tínhamos um time de futebol, o time oficial, sabe, o time da firma. E sempre que alguém era contratado, a gente ia receber a pessoa, sempre, a vida inteira, perguntava se jogava futebol. O engraçado é que sempre que o cara respondia sim, não, jogo bem, jogo direitinho, é porque ele não jogava nada. E quando o cara jogava, a resposta dele normalmente era assim, eu quebro o galho, eu jogo. Sempre que ele fazia esse sentimento é que acontecia. Agora, o fato é que para saber se esses caras que eram contratados poderiam entrar no time da firma, eles precisariam passar por esse teste. E o teste não é o que eles estavam falando, o teste é o que eles estariam fazendo depois quando fossem jogar. E quem decidiria se eles tinham passado no teste não eram eles, eram as pessoas do time que iam dizer, não, esse cara é bom, esse cara é ruim, é nós que diríamos. Então, em outras palavras, tudo aquilo que eles diziam não fazia sentido nenhum, o que interessava era o que eles fariam. O que Tiago está dizendo é: considere a alegria, porque quando vier um sofrimento, aí sim você vai saber, nesse momento, que tipo de fé você tem. Será que você não tem uma fé religiosa? Será que não é só da boca para fora? Será que não é só visitar culto? A grande pergunta é: quando vier uma provação ou um sofrimento na sua vida, será que você vai continuar firme em Deus? Será que você vai viver aquilo que você prega? Então, Tiago está dizendo mais ou menos o seguinte, que quando você passa por uma provação ou um sofrimento, você tem uma oportunidade única e ímpar de saber se você vive uma religião ou se a sua fé é genuína. Dá para entender isso? Vocês estão me acompanhando até aqui? Ele está dizendo, é um motivo de alegria porque você vai testar. Só nesse ambiente de teste, só nesse ambiente de provação, você vai olhar para você mesmo e você vai avaliar se, por um acaso, você não vive uma fé só porque recebeu isso quando era criança e ia na igreja. Ou só porque o seu companheiro ou sua companheira frequenta a igreja e você vai junto porque você gosta da música. Quando vier o sofrimento, quando vier a provação, aí sim você vai ter um autoteste. Se a sua fé é genuína, as máscaras caem. E você vai ter a oportunidade de provar para você mesmo se você vive ou se você só fala. Então, em resumo, Tiago está falando que você deve ficar alegre, porque quando vier um sofrimento, você vai descobrir se a sua fé ela é literalmente genuína. Por que isso? Porque fé é ensinado de uma maneira muitas vezes errada, inclusive por pastores. A gente tem uma ideia de que fé é se eu pedir para Deus com toda a força, se eu fizer sacrifícios e eu pedir para esse sofrimento passar, Deus vai atender a minha oração. As pessoas se enganam e acreditam que isso é fé. Na verdade, fé é o contrário disso. Fé é orar, pedir para que Deus retire isso de mim. Mas fé é que é eu ficar firme, Deus tirando ou não tirando esse problema da minha vida. Eu estou sofrendo, continuo firme. Não estou sofrendo, continuo firme. Isso sim é fé. Então você passa por esse teste. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, só vou pregar em dois pontos nessa noite, eu vou ser mais direto, porque eu tenho a expectativa de que o Espírito Santo possa fazer uma obra na sua vida nessa noite. O segundo ponto é no versículo 4, porque ele falou para você olhar pelo prisma da alegria quando estiver sofrendo, e agora ele continua e diz: e é necessário que ela cresça. Ela quem? A perseverança. Porque no versículo anterior ele falou que a perseverança tem a oportunidade de crescer. Então ele diz assim: a perseverança precisa crescer na sua vida. Por quê? Quando ela estiver desenvolvida, aí sim vocês serão maduros e completos, sem que nada lhe falte. Nossa, é lindo esse texto. Ainda mais quando você sabe quem está falando isso. Um cara que entende de sofrimento, como o Tiago. E ele está dizendo que a provação ou o sofrimento, eles fazem duas coisas na sua vida. Primeiro é que ele te mostra algo e depois ele produz algo. Ele te mostra qual é a tua fé. Ele prova para você mesmo, para você entender que nível você está. E a segunda coisa, ele produz alguma coisa. O que ele produz? Ele produz em você perseverança. Agora deixa eu tentar clarear isso para você entender por que isso é importante. Perseverança é persistir mesmo sofrendo alguma pressão. Você sofre pressão, mas você persiste. Você continua. E no momento que você continua, você exercita. E quando você exercita, você cria músculos. E aí você torna a sua fé forte. Então, quando você persevera, e só quando você persevera, é que a sua fé tem a oportunidade de ser fortalecida. E você se tornar, no próximo passo que ele fala, e esse é o resultado, a perseverança leva à maturidade. Então, pelo fato de você perseverar, você se torna um cristão maduros. Então é como se a provação fosse esse exercício que você vai passando por ele, persiste, e aí você se torna, depois de persistir e passar por ele, muito mais maduro espiritualmente, conhecendo a Deus de maneira muito mais profunda. E esse é o ponto, esse é um dos pontos dessa noite. Muitas vezes nós passamos por dificuldades, nós passamos por provações e nós desistimos. E o que Tiago está dizendo assim, você não pode desistir. Porque Deus está aproveitando esse momento do sofrimento e da tribulação, esse momento da provação. E enquanto você perseverar, você vai criar músculos e a sua fé vai ser fortalecida. E quando a sua fé é fortalecida, você tem um ganho. Você se torna maduro e completo. Eu não sei se você está pegando isso. Mas faz muito sentido para os momentos que nós vivemos hoje. Faz muito sentido para a maneira que nós enxergamos a vida hoje. Nós queremos nos livrar dos sofrimentos. Nós queremos não passar por sofrimento. É tudo o que nós queremos. Agora Tiago vem e ele está dizendo, quando vier o sofrimento, fica alegre. Porque é uma oportunidade para você saber o nível da sua fé. Para saber se você não é um evangélico não praticante, como eu já ouvi essa expressão. Se você é crente de verdade, se você tem um relacionamento com Deus. E quando isso acontecer, isso passar, você vai estar forte. Nada vai te abalar. Nada mais. Você está firme. Você está plantado em um lugar. Pronto para qualquer desafio. E você vai estar completo. Então, esse processo de perseverar, e eu quero que você pense nesse exemplo, esse processo de perseverar inevitavelmente nos aproxima de Deus, inevitavelmente. Quer ver só um teste? Pensa sobre o que você está orando agora, nessa temporada da sua vida. É exatamente isso. Você está orando por aquilo que você quer que Deus retire da sua vida. Você está orando pela causa que você quer resolver na sua vida. Toda vez que vem um sofrimento, vem uma aprovação na nossa vida, nós nos tornamos mais próximos de Deus. Você entende isso? Quantas vezes você está um tempo sem orar e recebe aquele telefonema, aquela ligação, aquela notícia que imediatamente você olha e você está de joelhos dobrados. Você não só está orando por isso, agora você está lendo mais a Bíblia. Agora você está... O louvor que você escuta tem outro significado. Você não só está orando, como está envolvendo outras pessoas nessa oração. Inevitavelmente, o processo de perseverança nos aproxima de Deus. E quando nos aproxima de Deus, nesse processo, nós nos tornamos mais maduros. Você se abre para Deus. E aí Deus começa a falar na sua vida. Então, o que ele está dizendo aqui, o que Tiago está dizendo, é para você não desistir do processo. Não desista do processo. Continue firme nesse processo. Porque no final do dia, no final desse processo, existe não uma recompensa, mas existe um benefício para você mesmo. Tá bom, Maurício? É difícil de compreender isso, mas eu quero ingressar nisso. Eu quero olhar para o sofrimento da minha vida, eu quero olhar por uma provação da minha vida, e eu estou falando de coisas que às vezes nos acompanham por um período longo da nossa vida. Eu quero sentir isso, mas eu não consigo sentir, eu quero me livrar, eu quero que Deus retire. A pergunta é, como eu faço isso? Como eu persevero? Como eu passo por essa fase? Tiago não nos deixa sem resposta. Ele sabia que nós faríamos uma pergunta como essa. E no versículo 5, ele diz o seguinte. Se algum de vocês precisar de sabedoria para passar por esse processo, peça a Deus, generoso, e você vai receber. Ele não vai repreender você por pedir. Ele não vai negar você se você pedir sabedoria. Então, assim, você está passando por um processo, você está passando por um período de sofrimento e você não sabe como agir, você não sabe como reagir. Literalmente o que ele está dizendo é, peça a Deus sabedoria. Outro dia eu estava na praia com o Arthur ensinando ele a furar onda. E eu estava tão preocupado que ele furasse a onda, que eu joguei ele furou a onda, uma onda enorme para mim, e a onda bateu na minha cara. Eu perdi o óculos no mar. Mas o principal é que eu tomei um caixote e fiquei naquele... Eu não sabia mais se o que eu tinha comido era terra, se eu tinha comido era alga, se era água. Eu sei que aquela fração de segundos eu não sabia onde eu estava, eu não sabia para onde eu tinha que levantar, eu só sabia que eu queria sair daquele lugar. Muitas vezes nós estamos na nossa vida como se tivéssemos tomado um caixote. A gente fica perdido, a gente não sabe para onde fazer. A única coisa que a gente quer é respirar, levantar a cabeça e um auxílio. Eu quero te dizer que nesse momento o que Tiago está te aconselhando é: busque em Deus e peça sabedoria. Se você não sabe como, o que fazer, se você não sabe como resolver, pare tudo o que você está fazendo, dobre os seus joelhos, torne-se mais maduro e diga para Deus: Deus, eu quero sabedoria para passar por esse processo. Qual é o caminho? Como eu lido com essa situação? Como eu resolvo essa fase do meu relacionamento? Como eu ajudo o meu cônjuge? Como eu passo dessa fase de trabalho? Como eu conquisto a próxima fase? Como eu consigo realizar coisas que eu sei que já estão no meu coração? Como eu saio dessa roda enorme, onde eu caminho, corro e não saio do lugar? Busque em Deus. Tiago está dizendo isso: pare tudo que você está fazendo. Peça para Deus sabedoria. E por que ele fala isso? Porque se você pedir para Deus sabedoria, você vai olhar para a situação como Deus enxerga. E se você olhar para a situação como Deus enxerga, é muito mais provável que você passe a agir como Deus te diz para agir. Às vezes nós temos uma maneira de pensar, às vezes nós estamos há tantos anos passando por um sofrimento e nós já sabemos como fazer. Agora, quando você passa a orar pedindo para Deus sabedoria, você passa a enxergar o problema, o sofrimento, como Deus enxerga, e você tem uma possibilidade muito maior de agir como Deus te diz para agir. Mesmo que contrariado, mesmo que isso te incomode, você passa a agir: Deus, é assim que eu vou agir. E inevitavelmente você vai se tornar uma pessoa madura quando você olha o problema pela perspectiva de Deus. Resumindo tudo, Tiago está dizendo: encontre alegria no sofrimento, porque você vai descobrir o nível da sua fé, se você é ponta firme, se você é maduro com Deus. E depois que você passar por isso, você vai se tornar mais maduro e também vai se tornar mais sábio. Nada te abala. Ele fala, ele usa uma expressão, ele diz: completo, sem que nada lhe falte. Eu não sei se vocês já conheceram gente madura espiritualmente, que é um problema enorme e você vai querer ajudar ela, e quem consola é ela que te consola, porque ela é madura. Semana passada eu falei um pouco sobre isso e a Janine lembrou de um testemunho de um amigo nosso que recebeu um diagnóstico de câncer maligno. Parece que a coisa não ia se resolver, isso já tem alguns anos. E a Janine pegou o carro, foi até a casa da esposa dele, e quando chegou lá encontrou, achou que ia consolar, que ia encontrar uma mulher chorando, encontrou uma pessoa alegre. E a Janine disse: pois é triste, mas nós estamos aqui firmes. Ela: triste nada, esse momento difícil agora, ou ele decide caminhar com Jesus, ou que o Senhor leve ele. Ela estava firme, ela estava consolando, porque é uma pessoa provada, é uma pessoa que passou por um processo de maturidade espiritual. Não é qualquer marolinha, não é qualquer onda, não é qualquer problema, não é qualquer sofrimento. Na verdade, nenhum sofrimento vai derrubar, porque é uma pessoa inabalável, porque ela confia em Deus, ela sabe o que Deus tem para ela, ela sabe que nada de mal vai acontecer sem que Deus permita e sem que Deus esteja nesse processo. Em resumo, é isso que Tiago está dizendo. E essas pessoas, a gente tem a tendência a se inspirar nessas pessoas e admirar. Pessoas que são maduras espiritualmente, pessoas que recebem o não de Deus e mesmo assim continuam firmes. Pedem para Deus curar, mas a cura não vem, continuam firmes. Essas pessoas nos inspiram mais do que aquelas pessoas que parece que Deus diz sim para todas as coisas, que tem uma vida mais tranquila. Pessoas que passam por dificuldade, que continuam firmes. Passam por coisas muito difíceis de aguentar. Nenhum pio firme: o Senhor está comigo, Deus está me conduzindo, o Senhor sabe todas as coisas. Essas pessoas nos inspiram. E eu vou dizer, sabe por que essas pessoas nos inspiram? Porque elas nos mostram com a própria vida que existe um tipo de fé que pode suportar qualquer coisa, ou quase qualquer coisa. A gente olha e fala: se ele consegue, eu consigo. Se isso aconteceu com fulano, eu também posso passar. Não existe. É por isso que essas pessoas nos inspiram. Eu, muito cedo, no fim da minha adolescência, tive uma experiência onde eu vi essa transformação, essa maturidade acontecer na vida de uma pessoa. Tinha um rapaz que ele já tinha crescido na igreja, mas há muito tempo ele não ia, ele se converteu na nossa igreja. Aquele tipo de pessoa que você sabe que é uma boa pessoa, que tem um bom coração, mas ele tem uma capa dura, áspera. Ele era assim, tinha um linguajar mais duro, era mais... Ele dizia que ele era direto, mas ele machucava as pessoas. Ele falava... A primeira interação dele comigo foi em um retiro. Ele olhou para mim e disse, olha, eu estava falando do pessoal aqui que eu não vou muito com a tua cara. Aí eu já levei imediatamente na brincadeira. Ele era provavelmente uns 5 ou 6 anos mais velho do que eu. E ele está ali há alguns anos na igreja. Eu conheço ele ali, está nesse processo lento de maturidade. Lento. Ele vai nos cultos, ele andava armado e dizia que ia dar tiro em alguém. Enfim. E ele recebeu aquela notícia que ninguém gostaria de receber. Câncer maligno. Imediatamente ele começou a orar, todos nós começamos a orar, todo mundo acreditou no milagre, e o médico deu um prazo para ele, 2 anos. E nós oramos, quimioterapia, perde o pelo de todo o corpo, fica careca, reações muito ruins, temporadas no hospital, eu dormi com ele muitas vezes no hospital, dormi com ele na casa dele, não consegue trabalhar, enfim... Ele começa a ser quebrado no seu orgulho e a história dele começa a aparecer. Enquanto eu estou lá com ele, eu começo a descobrir a história dele. Ele não fala com nenhum dos irmãos. O pai dele, a última vez que ele tinha falado, ele tinha puxado uma faca para o pai dele e o pai dele tinha corrido ele dentro de casa com tiros, de verdade. Tinha dado tiro, tentado acertar nele. Então, você imagina quantos inimigos ele tinha feito ao longo da vida. Agora esse cara... Está passando por um sofrimento. E a primeira coisa que ele faz é perseverar, porque se ele não perseverar, ele vai morrer. Então ele persevera. E à medida que ele persevera, ele é obrigado a se aproximar de Deus. E à medida que ele se aproxima de Deus, esse fenômeno é incrível, porque você ora para Deus pedindo para que Deus resolva e remova alguma coisa da sua vida como uma cura. Agora a primeira coisa que Deus faz, quando a gente conhece a Deus, é... Ele mostra o nosso interior. E quando ele viu o interior dele, viu que tinha problemas... E se ele estava preocupado agora em não morrer, se antes ele estava preocupado em não morrer, agora ele estava preocupado em viver bem. E viver bem consistia em resolver as situações dele aqui na Terra. E ele fez uma lista, me lembro disso, de todas as pessoas que ele precisava liberar perdão para mim. Lista enorme. E ele começou a orar. Demorou semanas. E depois... períodos de hospital e períodos de muita dificuldade de locomoção. E depois ele escreveu uma lista de pessoas que ele deveria pedir perdão. E ele começou a procurar um por um das pessoas. Ele faleceu. As últimas interações que eu tive com ele, as últimas conversas. Ele tinha feito uma lista dos bens que ele possuía e para quem ele ia dar. E eu perguntei por que dessa lista. E olha que lindo que é a transformação e essa maturidade espiritual. Ele disse, Maurício, eu espero um milagre e eu estou pronto para viver, mas agora eu estou pronto para morrer. Eu estou pronto para ir para os braços do Pai, porque me curando ou não curando, eu sei que Ele é Deus. Essa história me ensinou que toda vez que nós passamos por um momento de sofrimento, isso muito cedo, talvez eu tivesse uns 18 anos, toda vez que nós passamos por um momento de sofrimento, nós temos a oportunidade de nos aproximarmos num nível mais profundo com Deus. E quando nós nos aproximamos, nós descobrimos quem nós somos. E aí quando a gente descobre quem nós somos, aí nós estamos maduros e prontos. Deus, se tu quer tirar, tira. Mas se tu não quer tirar também, tá tudo bem. Tu continua sendo Deus e eu continuo te amando da mesma maneira. Esse era o recado que Tiago tinha para a igreja do primeiro século. A história prova que eles não pararam de sofrer nunca. Eles continuaram sofrendo. Mas essa atitude de encontrar alegria em meio ao sofrimento fez com que a vida deles mudasse a história da humanidade. Essa igreja, com as suas atitudes, com a sua perspectiva alegre em meio às perseguições e às provações, mudaram a história. Aquilo que Deus não remover da sua vida, Ele vai usar para te abençoar, não tenha dúvida. Seja qual for o sofrimento, seja qual for a provação, Deus vai usar para te abençoar. Eu termino com Tiago, porque ainda no primeiro capítulo, ele fecha com chave de ouro. Ele dá um conselho, esse é um conselho prático que eu gostaria de dar para você. Aquilo que eu entendo nesse primeiro capítulo da carta de Tiago. Toda vez que você tiver um problema, toda vez que você estiver passando por um sofrimento, eu quero te encorajar você a ir até Deus com o coração aberto e com as suas mãos abertas para ouvir e receber tudo aquilo que Ele tem para você a respeito desse momento que você está passando. Vá com o coração e vá com as mãos abertas e diga: Senhor, tudo o que Tu quiseres, qualquer coisa, me ensina, me dá sabedoria. Estou aberto para viver esse período de provação com alegria. Dure o tempo que durar. Esse é o meu conselho para que você pratique isso agora, enquanto você está vivendo e de tudo que você já passou, ou talvez você vá passar, porque isso vai acontecer. Você vai passar. Tiago capítulo 1, versículo 12, ele termina dizendo o seguinte: feliz é o homem que persevera na provação. Alegre é o homem, porque depois que ele for aprovado, ele recebe a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Feliz, que alegria é passar por provações, passar pelo sofrimento. Porque eu sei em quem tenho crido, eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Vou receber a coroa da vida. Eu sei que o meu Pai me ama. Eu sei que eu sou amado. E eu sei que isso que está acontecendo, esse sofrimento, vai passar. E quando isso passar, estarei mais maduro e vou inspirar outras pessoas. Amém? Gostaria de orar por você agora, onde você estiver. Se você estiver passando por um período de sofrimento agora, coloca a mão no seu coração e diga: Senhor, é comigo, é para mim nessa noite. Se você não está passando por um período de sofrimento, que bom, mas agradeça a Deus por tudo que você viveu e peça para Deus sabedoria para conduzir a sua vida. Pai, obrigado por essa mensagem, obrigado pela carta que Tiago escreve, obrigado pela igreja em Jerusalém do primeiro século, porque eles nos deixaram o modelo. Obrigado, Senhor, porque nós temos a oportunidade de crescer na igreja e conhecer muitas e muitas pessoas que são perseverantes, que nos inspiram com as suas vidas, Senhor. As suas vidas são uma inspiração, e não é porque deu tudo certo, é porque mesmo as coisas dando errado, eles se mantiveram firmes, olhando para Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós temos essas pessoas para nos inspirar, temos a Tua palavra para nos ensinar. Se alguém estiver passando por um momento de sofrimento agora, eu te peço que enxergue agora pelo prisma da alegria, que enxergue essa situação com os Teus olhos, Senhor, e oro, Senhor, por sabedoria para passar por esse momento, Senhor, porque vai passar, Senhor. E quando passar, Senhor, eu te peço, Senhor, que essa pessoa se encontre mais maduro, se conhecendo mais e Te conhecendo mais, Deus. Obrigado por essa noite, abençoa a nossa igreja, que a gente possa nos encontrar pessoalmente em breve, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, espero que você tenha entendido, tenha sido abençoado, e até a semana que vem.